da Caatinga vai agora começar. Para as comunidades rurais do semiárido brasileiro, ajudando a convivência do povo na região. A ASA criou um programa para levar informação.
Riquezas da Caatinga, um programa da articulação no semiárido brasileiro. ASA Brasil. Com produção e reportagem da Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM.
Olá, está no ar mais uma edição do Riquezas da Caatinga. Eu sou Mariane Bígio.
E eu, Daniel Lamy. No programa de hoje vamos falar sobre os terreiros no semiárido.
É isso mesmo. Vamos destacar as religiões de matriz africana, como a Umbanda e o Candomblé.
Elas exercem forte influência na cultura brasileira.
Apesar disso, ainda existem preconceitos e desconhecimento da população como um todo sobre os terreiros.
Muitas comunidades de terreiros são estigmatizadas e alvos de ódio e injustiças.
Vamos falar sobre essas questões e muito mais
aqui no Riquezas da Caatinga, que já está no ar.
Você está acompanhando mais um programa Riquezas da Caatinga, uma realização da articulação no semiárido brasileiro, ASA Brasil.
Daniel, como podemos definir os terreiros?
Mariane, os terreiros são espaços para o culto de religiões de matriz africana. O Candomblé e a Umbanda são dois exemplos.
Ou seja, essas duas religiões têm sua origem nos países africanos. A influência delas surge desde o período colonial, com a população africana que veio para cá.
Mas será que ao longo dos séculos, as crenças africanas que aqui se estabeleceram também sofreram influência de outras crenças?
Quem explica pra gente é Gilmar César, que é babalaô do quilombo Camará, em Pernambuco.
Quando é no século XIX, no século XVIII, século XIX, aí chega a grande massa iorubana, né? Os chamados de Nagô, né? As 13 regiões que vêm para cá já no começo do século XIX. E aí a gente vai encontrar esse culto do que é chamado culto orixá, bem mais organizado. Mas aí eles vão também, né, ter essa interculturalidade com os bantus que aqui já estavam, com os fon, os evé, os achantes, que aqui já estavam, que eles chamam de povo jeje, que jeje, na verdade, quer dizer na língua iorubá, estrangeiro ou diferente. E aí, do Candomblé, se forma no Brasil com três matrizes, né, diferentes. O culto do Inquice, da região dos Bantos, né, Congo e Angola. O culto aos Voduns, ou chamado de Bujeje, da região. E o culto aos Orixás, vindo por exemplo, da Nigéria. Né. Ainda temos ainda também a tradição Xambá, que vem dali do Tô, mas também é de língua iorubá, é do tronco linguístico iorubá. E aí eles massificam, e aí começa a se transformar no que é o Candomblé. Banda, ela vai surgir no princípio do século XX. No século XX, por volta de 1907, ela começa a ser realmente catalogada, porque a Umbanda, ela é essa miscigenação de diversas religiões. Né? Dentro da Umbanda, a gente encontra o culto ao orixá, mas não de forma como é dado no Candomblé, é propriamente dito, mas eles estão lá e reconhecem isso. A gente tem a religião espírita, né, de Allan Kardec, né, que é uma religião europeia. A gente encontra o catolicismo, né, através do sincretismo que eles permanecem fazendo. A gente encontra a religião de Jurema, que é uma religião nativa. A religião nativa do Brasil é Jurema, né, que os índios, inclusive hoje, até hoje, os chucurus e algumas aldeias ainda permanecem cultivando, né, essa Cássia Nicolas, né, que é a Jurema Preta, né, propriamente dito. Aí nasce a Umbanda em pleno século XX, né, através do médium Zé Mário de Andrade e um caboclo que incorpora nele, justamente trazendo essa coisa do índio, né, da coisa do gentil.
Sincretismo.
Este é o nome que damos à reunião de doutrinas diferentes que vão ganhando novos elementos de crenças em outros lugares.
Ou seja, pelas palavras do babalaô Gilmar César, as religiões de matriz africanas passaram por um processo de sincretismo no Brasil.
E foi justamente por conta dos terreiros que as tradições ancestrais africanas permanecem vivas no nosso país.
Os terreiros são espaços de solidariedade e manutenção de uma memória coletiva.
São espaços também da luta e resistência contra o preconceito.
Além de serem espaços religiosos, os terreiros são reconhecidos pelo ativismo social.
É o que destaca o babalaô Gilmar César.
O terreiro para a gente é nossa vida. O terreiro, ele funciona como um centro terapêutico que não é reconhecido. Dentro do terreiro, através da fitoterapia, através da coletividade, nós fazemos um trabalho, isso eu falo todos os terreiros em si, um trabalho com resgate que muitas vezes seria de direito do Estado estar realizando isso, e pela questão do racismo institucional, não somos reconhecendo como esses reconhecem, como esse centro de treinamento, esse centro de tratamento, porque nós tratamos as pessoas viciadas, nós tratamos as pessoas com depressão, né? Tratamos de diversas formas, a questão de saúde, né? Porque a fitoterapia é muito forte dentro dos nossos terreiros, dentro das nossas casas, dos nossos axés, como a gente chama comumente.
A luta pelo reconhecimento dos terreiros ainda é grande e essa situação precisa mudar.
De fato, Daniel, alguns terreiros até já conquistaram registro de patrimônio cultural do Brasil, mas isso ainda não é tudo.
E para homenagear a luta pela preservação da cultura de matriz africana, vamos ouvir a música Zumbi, do cantor e compositor Jorge Benjor.
Princesa Fenda, que veio junto com seus súditos, acorrentados em carros de boi.
Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver.
Angola, Congo, Benguela, rebolo, aqui onde estão os homens, do lado cana de açúcar, do outro lado cafezal, ao centro senhores sentados, vendo a colheita do algodão branco, sendo colhidos por mãos negras.
Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver.
Quando o zumbi chegar, o que vai acontecer? Zumbi é senhor das guerras, é senhor das demandas. Quando o zumbi chega, é zumbi quem manda.
Zumbi é senhor das guerras, é senhor das demandas. Quando o zumbi chega, é zumbi quem manda.
Agride a natureza deve tomar cuidado com o curupira, homem pequeno de cabelos compridos e com os pés virados para trás. Ele persegue quem faz queimadas ou pratica o desmatamento. O saci-pererê é negro, fuma cachimbo, usa um gorro vermelho e tem uma única perna. Ele adora fazer travessuras, espanta cavalos e vive acordando as pessoas com as suas gargalhadas. Ainda tem a mula sem cabeça, o lobisomem, o boitatá. Essas são algumas das lendas e dos mitos que povoam a imaginação de quem vive no semiárido brasileiro. Se elas existem, tem gente que jura que já viu. Outras pessoas acham que tudo isso não passa de frutos da nossa imaginação. O que importa é que essas são histórias contadas de geração para geração e que fazem parte da cultura do povo sertanejo. Elas valorizam o saber popular de quem vive na região do semiárido.
Mistérios da meia-noite que voam longe, que você nunca, não sabe nunca, se vão e se ficam, quem vai e quem foi.
Realização, ASA, Articulação no Semiárido Brasileiro. Apoio, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Você está acompanhando mais um programa Riquezas da Caatinga, uma realização da Articulação no Semiárido Brasileiro, ASA Brasil.
Estamos de volta para falar sobre terreiros no semiárido.
E para começar destacando a necessidade de combatermos os preconceitos que as religiões de matriz africana ainda sofrem no Brasil.
É verdade, Daniel. Vale lembrar que conquistamos uma importante aliada nesta luta, a legislação.
Em 2003, foi criada a Lei nº 10.639, que obriga todas as escolas públicas e particulares da educação básica a ensinarem conteúdos relacionados à história e à cultura afro-brasileiras.
Porém, esta lei ainda enfrenta desafios para ser cumprida.
Sobre o assunto, vamos ouvir Antônia Iva, pedagoga e professora da Rede Estadual de Ensino de Sergipe.
Durante esse curto período que estou como professora, eu não tive acesso a nenhuma formação, encontro ou debate sobre a Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas de educação básica. Eu também considero que o currículo das escolas públicas eles não favorece a inserção dessa temática, na medida que apenas o conteúdo de história do Brasil traz, de forma superficial, um capítulo destinado a entender o povo africano, como é que ele foi trazido como escravo para o Brasil e como se dá a relação deles com os colonizadores, com os nativos. Eu percebo também que, embora haja no estado de Sergipe uma especialização oferecida pela Universidade Federal do Estado, a Universidade Federal de Sergipe, que minimamente ela capacita os professores para melhor implementarem o que estabelece a lei, há pouca mobilização dos docentes para ocupar as vagas oferecidas. E também não há nenhuma motivação da Secretaria de Educação para que os professores se capacitem. Eu considero que, embora a lei seja de 2003 e, portanto, as metas referentes à divulgação, à formação de docentes e até à de reorganização das diretrizes curriculares do Estado já possam ser tidas como superadas, não é isso que a gente sente. Enquanto professora, a minha sensação é que não houve incorporação da lei pelas coordenações pedagógicas, nem pelos professores, de uma forma que ela permanece esquecida. E a história da cultura afro-brasileira e africana, ela tem o mesmo tratamento que tinha quando eu concluí a minha educação básica. Ela é totalmente dependente da sensibilidade de um ou outro professor para que aconteça.
Infelizmente, esse exemplo apresentado pela professora Antônia Iva se repete em muitos lugares do país.
Assim, o desconhecimento e o preconceito sobre os terreiros e as religiões de matriz africanas permanecem como um grave problema.
Vale lembrar também que o Estado brasileiro é laico, ou seja, não tem religião.
Por isso, ao negar a história da cultura afro-brasileira, o Estado nega também a garantia da liberdade religiosa.
Isso porque a liberdade parte justamente do conhecimento completo sobre as religiões e crenças existentes no país.
O Brasil também é signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, documento que também defende a liberdade religiosa.
Por outro lado, a intolerância, falta de respeito e ódio têm atingido as pessoas adeptas às religiões de matriz africanas e os terreiros.
Então, Sobre essa questão, vamos ouvir o Babalaô Gilmar César no quadro.
Diga você, dê a sua opinião.
A grande dor que a gente tem é de nós estarmos no século XXI e ver algumas outras tendências que, entre abre-se aspas, se digam de Deus ou seguidores do profeta Jesus, que nos demonizam, né? Crescem em cima de demonizar, de nos esmagar. Hoje nós estamos sempre na ponta da lança, nunca saímos. Estamos aí à beira, né, nossa religião, né, nosso costume, nossa cultura, ela está sendo, como é que eu posso te dizer, colocada à frente da trincheira para sermos aniquilados, porque vivem satanizando a gente, inclusive é uma coisa que nós não temos, que nenhum ser que possa concorrer nada, um mínimo fragmento, com Olorum. Olorum na língua urubá quer dizer Deus. Mahurissá, na língua Fombé, né, que quer dizer também Deus. Nzambi quer dizer Deus na língua Bantu. Então, a gente tem essa salvaguarda dessa linguagem. Né? Nós guardamos uma cultura milenar. Nós somos a religião, acho que se permanece, a mais antiga do mundo, propriamente dita, que ainda se conserva, de alguma maneira. Nós somos tratados com toda a falta de respeito todos os dias. Né? Todos os dias.
Diga você, dê a sua opinião.
O programa está quase acabando, mas antes, vamos trazer mais uma informação.
É que entre as propostas em tramitação no Congresso Nacional para combater a intolerância religiosa, está o Projeto de Lei Complementar 160 de 2009.
Este projeto dispõe as garantias e os direitos fundamentais ao livre exercício da crença.
E ainda, a proteção aos locais de cultos religiosos e liturgias e a liberdade de ensino religioso, buscando regulamentar a Constituição.
Por hoje, vamos ficando por aqui. Esperamos você no próximo programa.
Para entrar em contato, você pode enviar uma carta, um e-mail ou ligar para a gente.
O endereço para cartas é Rua Nicarágua, número 111, bairro do Espinheiro, Recife, Pernambuco. CEP 52020-190.
O e-mail asacom@asabrasil.org.br.
Nosso número 0 operadora 81 2121 7666.
Este programa é uma realização da Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM.
A apresentação de Daniel Lamir e Mariane Bijo.
A comunicadora Daniela Bento participou da produção deste programa.
Apoio Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS.
Riquezas da Caatinga acabou de apresentar para as comunidades rurais do semiárido brasileiro, ajudando a convivência do povo na região. A ASA criou um programa para levar informação.
Você acompanhou o programa Riquezas da Caatinga, uma realização da articulação no semiárido brasileiro, ASA Brasil.